Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã, nessa segunda-feira, abrindo aqui os trabalhos para fazer o resumo das principais informações na sua emissora de rádio, na sua televisão e aqui no canal Central de Notícias Brasil. Hoje estreia em Santa Inês, aí na TV Difusora, mandando um abraço para todos aí da região, também o pessoal que acompanha pela rádio, pela emissora de rádio, pela 102, pela 92, para toda essa região. Um abraço ao grupo de comunicação do nosso amigo Luiz Lobo. Vamos começar o nosso programa com os destaques. Bom dia, Gelber Pereira.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, DENIT ignora protesto da BR-222 e moradores do povoado Leite são ameaçados por caminhoneiros armados.
Pois é, é o único local que o pessoal tinha para poder passar, né, Jovem Ferreira? Ainda vai o pessoal tentar atrapalhar quem já vem chateado com a buraqueira que tem na estrada e o DENIT está tentando resolver. Processo sobre eleição da Assembleia Legislativa voltará à pauta no Supremo Tribunal Federal.
E promotores do Maranhão recebem super salários.
Senadores pressionam para que a revisão do super salário entre na pauta e seja votado ainda esta semana.
E comerciante de Barreirinhas anuncia pré-candidatura à presidência do Brasil.
Você vai conferir o discurso e as propostas do nosso maranhense que quer ser presidente.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres em várias partes do Maranhão e também lá na capital federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã desta segunda-feira. Hoje já são 7 de abril do ano de 2025 e você é o nosso convidado mais uma vez.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o nosso programa, tentando estabelecer essa relação de proximidade com você que está conosco e não deixe de participar. Tem um número que fica aqui do nosso lado, na sua tela, você pode conferir. Pode anotar, pode mandar o seu WhatsApp, pode mandar a sua mensagem em áudio, em texto, em vídeo, que nós teremos a imensa satisfação em atendê-los. Para quem está acompanhando aqui pela emissora de rádio, é o telefone 98981879376. 93768187-9376 é o telefone que você pode mandar a sua mensagem em tempo real. E o nosso programa aqui, a gente dá uma geral, né? Tem maranhense querendo ser presidente da República.
Sim.
Mais um, né?
Seria?
Já tivemos maranhense na presidência da República. Temos Bolsonaro tentando falar inglês. E tem gente tentando sacar 19 milhões de uma lapada só, já, Pereira. É muita coisa nesse programa. E tem gente com medo de ser taxado, né, por ganhar mais de 50 mil reais.
Não estou entre isso.
Essa super taxação alcançaria você, Jovem Pereira?
Não, acho que só o Nildo Costa, que mora lá em Brasília, o Adilson Souza, Humberto Fernandes, quem mais? Carlos Rocha, esse pessoal da alta cúpula da sociedade.
Eu acho que tem gente morando no mundo da lua, porque no nosso mundo aqui é difícil, mas a gente vai depois, durante o programa, trazer. Tem gente também no estado do Maranhão que ganha mais do que isso.
Os promotores de justiça, segundo a denúncia, os juízes, o pessoal ganha muito mais.
Né? E quem acumula também muitas aposentadorias, Tribunal de Justiça. Nós temos aí o ex-presidente da República, José Sarney.
Três aposentadorias.
Nós temos o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Tem muita gente que ganha um pouquinho mais do que isso, né? Nós é que estamos distante disso. E você que está acompanhando o programa, seria alcançado, né, por essa taxação aí que o governo federal quer super taxar aqueles que ganham mais de R$46.800.
Beto, você falou um detalhe aqui, eu lembrei. Na semana passada nós trouxemos aqui como detalhe, você falando que a ala bolsonarista, não lembro de qual dos poderes, na Câmara ou se na... no Senado, queriam passar dessa taxação do super salário de 50
para pelo menos 150. Né?
Eu lembrei, sabe do quê? Você lembra daquela questão lá do cartão corporativo? Que essa mesma ala queria que fosse investigada daqui a 100 anos. Você lembra?
Exato. Não alcançaria também.
Pois é.
Né?
Enfim, até os filhos investigados já teriam morrido, enfim.
Pois
aí
é.
Serviria para outra geração, outras gerações.
Mas nós tivemos uma movimentação na BR-222, a BR que nós passamos agora, durante a semana passada, quando nós fomos fazer a cobertura, acompanhar de perto lá a solenidade de assinatura da ordem de serviço para colocar concreto rígido, né, naquela região, nas estradas que cortam aquela região. Aí a BR-222, moradores lá do povoado Leite tentaram fazer uma movimentação lá, fechar a BR para fazer um quebra-mola, reivindicar um quebra-mola em frente a uma escola. Porém, os caminhoneiros não gostaram da atitude e resolveram retirar a interdição à força. O Cristiano Dias tem mais informações.
Final de semana marcada de protesto, onde os moradores do povoado Leite e adjacências interditaram a BR-222 entre os municípios de Vargem Grande e de Itapecurumirim, em protesto para que sejam implantadas lombadas com faixa de pedestre em frente à Escola Coronel José Firmino Gomes, visando garantir a segurança da comunidade em razão do grande fluxo de veículos. No entanto, segundo os próprios manifestantes, a tensão escalou e o protesto teve que ser encerrado após eles terem sido ameaçados por caminhoneiros armados que pressionavam para seguir viagem. O DENIT, principal alvo dos protestos, ignorou as reclamações e não mandou nenhum representante, somente a Polícia Militar compareceu. A PRF também não esteve presente no momento, porém à tarde enviou agentes de São Luís para negociar uma solução, ficando designada uma comissão incluindo os vereadores de Itapecurumirim, Emerson Ceará e Clemilton, que será responsável pelo andamento do pleito junto às autoridades competentes. Portanto, vamos aguardar o desenrolar desta situação. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
É isso. Agora eu tenho que pedir desculpas aqui porque eu me referia à BR, à MA errada, né? A rodovia errada, né? Essa MA fica onde?
Na verdade, Alberto, aqui é o
Itapecurumirim.
Acredito que as duas são 222. Só que essa que sai de Itapecurumirim, que sai em direção à Chapadinha, é a BR-222. Eu acredito que lá onde vocês estavam é a MA, eu acredito.
Isso,
pois
isso.
Estão
tentando transformar.
Exatamente, em BR. Por quê? Porque esse povoado Leite, para quem não sabe, eu conheço lá também. É um povoado que fica, quem sai de Vargem Grande, quem vai para Chapadinha, é um povoado grande que tem, que fica justamente na entrada da cidade de Presidente Vargas, que é a cidade lá do que foi pauta em muitas oportunidades, os principais jornais até do país, é o município que pertencia ao prefeito Bertinho, você lembra? Que foi assassinado na capital.
Lembrei,
depois quem deu continuidade à gestão do Bertinho foi o cantor, o bregueiro lá, o Gonzaga Júnior. Eu conheço a cidade, eu fui mais duas ou três vezes lá, conheço.
Tá aí, explicado. Desculpe aí os nossos. Quem conhece mais o Maranhão, eu que preciso andar mais. Né?
Eu já fui lá mais duas ou três vezes lá. Inclusive, salvo engano, o povoado Leite, ele é pertencente à cidade de Presidente Vargas. Por quê? Porque fica bem perto. Acho que creio que é em torno de 5 a 10 quilômetros de Chorão. Você passa na BR, aí tem a entrada, você desce para lá.
Isso. Explicado, vamos agora trazer Gelber Pereira. um chequezinho de 19 milhões de reais.
A pergunta é:
resolveria o seu problema?
Muito. Eu queria saber dos teus ouvintes, Roberto, que nos acompanham. O que é que você faria hoje se chegasse à sua conta 19 milhões de reais? Você investiria, criaria uma empresa para gerar emprego, gerar renda para as pessoas? Ou se você iria colocar no banco e ia sair charlando pelo país ou até em outros países?
Charlando, eu acho. Em uma ação da Polícia Civil do Maranhão, através da Superintendência Estadual de Investigações Criminais, conseguiu prender em flagrante dois homens envolvidos em uma tentativa de fraude bancária contra uma instituição bancária federal. A dupla tentava realizar um saque de um cheque de nada mais e nada menos do que 19 milhões de reais. O que, que eles levaram para poder transportar esse dinheiro, Jovem?
Eu fico preocupado, Alberto. Você fica me perguntando sobre o esquema de segurança. Será que esse empresário já teria um esquema de segurança para resguardar esse montante? Porque imagina se você chega numa cidade e alguém fica sabendo que você está com
19 milhões
transportando,
de reais.
Transportando e armazenando.
Agora, será se o gerente, ao conferir a conta, encontrou esses 19 milhões de reais na conta desse?
E também um detalhe, quando se sabe, quando você quer fazer um saque alto, o que, é que você tem que fazer primeiro? É avisar o gerente com antecipação. Porque para ele poder
fazer uma previsão.
Exatamente. É porque o dinheiro fica depositado no banco, mas o banco movimenta esse dinheiro. Você deposita, por exemplo, um dinheiro na poupança, para você obter aquele juro, mesmo um juro pequeno, mas é necessário que o banco faça algumas movimentações. Esse dinheiro não fica armazenado lá no banco. É o dinheiro que vai ser utilizado para empréstimo, é o dinheiro que vai ser utilizado em outras situações para poder gerar o lucro, para que você obtenha esse lucro. Então, é necessário que seja avisado com antecedência, para que naquele dia X, aquele dia marcado, tenha todo o recurso à sua disposição.
Mas segundo o que a polícia conseguiu apurar até agora, as evidências reunidas apontam para a existência de uma associação criminosa estruturada com divisão de tarefas. Quer dizer, cada um tinha as suas tarefas. Agora as investigações seguem com o objetivo de identificar todos os envolvidos e possíveis ramificações da ação criminosa que atua em outros estados, né? E essa não foi a única, né, Jovem Pereira?
Não foi.
A polícia também prendeu uma quadrilha especializada em estelionato na cidade de Imperatriz.
Conte pois é, quanto mais a polícia aprende, a gente sabe do empenho incessante que tem as forças de segurança do estado, mas parece que quanto mais prende, que nem Muriçoca, quanto você mais mata, mais aparece. Pois é. Então, o que acontece? Olha, segundo a polícia, a organização criminosa seria especializada em fraudes eletrônicas e vinha operando de maneira contínua desde o ano de 2019. E segundo ainda as investigações, essa quadrilha estava obtendo vantagens ilícitas milionárias nos estados do Piauí, Ceará e também o estado do Maranhão. Ainda segundo as investigações, os principais integrantes residem nos municípios de Parnaíba, no Tocantins, né?
No Piauí. Nós temos a cidade de Alto Parnaíba. No Maranhão temos a cidade Parnaíba. De Parnaíba aqui no
e
Piauí.
Luiz Correia,
que é vizinho a Parnaíba.
Inclusive, Luiz Correia ali fica nas proximidades de Barão do Grajaú, que é a última cidade do Maranhão daquela região. Então, ainda segundo as investigações, essa quadrilha teria ramificações nos estados, ainda além do Piauí, do Maranhão e ainda do Ceará. O grupo se estruturava, Humberto, de forma colaborativa, sem hierarquia rígida, e tinha como principal atividade criminosa a realização de empréstimos consignados fraudulentos, viabilizados mediante a utilização de documentos falsificados. Ou seja, eles usavam os documentos falsos para poder obter os recursos. Então, além disso, há indícios ainda da prática de outros crimes, como fraudes em milhas e seguros de vida, ou seja, uma quadrilha realmente muito especializada nesse tipo de estelionato.
Gente, a gente continua avisando, está todo mundo sendo monitorado, está todo mundo sendo acompanhado. Eu estava vendo até na CNN, Jovem Pereira, só mudando aqui de assunto, Mas o que eu quero dizer, assim, tudo que você faz na, no, na agência bancária, a Polícia Federal sabe, a Receita Federal sabe, toda essa movimentação está interligada. Agora mesmo, essas semanas, aumentam as discussões em Brasília no sentido de integrar as polícias de todo o Brasil, para que todo mundo trabalhe em conjunto, tenha acesso às informações e aí fica mais fácil de identificar e de prender as pessoas que tentam esse tipo de fraude, né? Isso está acontecendo. Eu estava vendo, a CNN estava repercutindo uma tentativa de assalto. O cidadão chegou, até aparentemente bem vestido, bem apresentável, né? Aí estacionou sua moto lá direitinho, organizou a moto lá bem estacionada e entrou no comércio. Quando entrou no comércio, anunciou, era um mercadinho, anunciou o assalto. Quando anunciou o assalto, a senhora percebeu que ele estava desarmado, pegou uma barra de ferro e saiu dando na cabeça dele, derrubou ele da moto e foi uma confusão. Quando a outra senhora percebeu que ela estava vencendo a briga, foi também atrás e o cidadão deve ter se arrependido de ter tentado aquele assalto. Então tenha cuidado, você está sendo monitorado, você está sendo acompanhado, não ande fazendo besteira por aí,
você
não,
falou que isso, caso né? contrário. Eu lembrei que foi no interior aqui do Nordeste, não lembro qual foi a cidade. Dois caras chegaram para assaltar o mercadinho também, e o que acontece? O proprietário percebeu que era um assalto. Aí ele vai, pula na porta de rolo, puxa e tranca os caras dentro do estabelecimento. Aí foi fácil pegar, fácil demais.
Já nos conseguiu as imagens. Olha só, a produção aqui é rápida, rapaz. Olha aí, a senhora percebe que o cidadão estava desarmado. Lá vai, Jovem Pereira. Opa!
Mais uma.
É tacar muito. Olha aí, nem para ser bandido serve. Olha aí, olha. Não obedeceu o pai, não obedeceu a mãe na rua.
Sorte dele que estava de capacete, porque se acerta a cabeça, estava ferrado.
Agora nós vamos entender o que aconteceu na cidade de Mirinzal, né? Quem vai explicar para a gente é o repórter Max Baez. É uma espécie de batismo do pessoal que vai entrar para o colégio militar, com os alunos do colégio militar lá na região de Mirinzal. Vamos conferir com o Max Baez. Bom dia, Max.
Estamos aqui, Humberto Fernandes, estamos na escola militar. Estamos na escola militar aqui em Mirinzal, onde está acontecendo o batismo da escola militar 2 de julho. E nesse momento você acompanha aí o batismo aí, ó, pelo corpo de bombeiros. Você vai acompanhar agora aqui pelo corpo de bombeiros o batismo. Aqui, ó. Vamos para você aqui acompanhar esse batismo. Para você aqui, ó. Olha lá aqui o batismo da escola aqui, ó. Povo de Bombeiros de Mirinzal. Olha o batismo aqui, ó. A água aqui. Você acompanhando. Olha o prefeito Davidson aqui com a gente. Prefeito Davidson, esse batismo, prefeito.
É um momento único, um momento que a gente não pode ficar de fora. Temos que participar porque dá uma demonstração que hoje é a realidade. Que a escola do Bombeiro Militar 2 de julho, da Escondedora, da Telemundo Escola, é uma realidade de Mirinzal e fará diferença para o futuro dessas crianças, jovens e adolescentes.
Já somos 52 escolas, essa aqui é a 52ª que a gente faz esse batizado. E aí realmente a gente vai computar como escola militar já da nossa corporação, da escola 2 de julho.
Para Mirinzal é uma conquista muito grande para os nossos alunos, para os nossos pais. É a educação de Mirinzal se fazendo presente em todas as áreas.
Aí a professora...
Eita, festa, rapaz, até o prefeito foi, todo mundo molhado.
Todo mundo foi batizado.
Professor, todo mundo batizado lá. Não foi água benta, foi água...
Você sabe qual é a água...
Do caminhão do bombeiro. Max Baeta, muito obrigado aí por mostrar essa festa bonita.
Água benta é só de baile, viu?
É, isso aí é uma espécie de batismo, né? Que é como se fosse a festa de... A chegada dos calouros, a recepção dos calouros. As pessoas chegam na faculdade, geralmente eles fazem fazem isso, essas brincadeiras, só que aí o próprio corpo de bombeiros, para poder quebrar o gelo, né, ali fazer uma festa, fazer uma brincadeira para poder recepcionar os alunos, 52, e o governador Carlos Brandão prometeu, disse que quer até o final do seu governo inaugurar pelo menos uma escola nos 217 municípios do Maranhão, que tem a escola em todos os 200 escolas militares em 217 municípios do Maranhão. Nós vamos ter aqui um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos mostrar aqui, tem lista tríplice, né, para o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Vamos saber quem foi o mais votado e quem o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deve escolher para ser o juiz substituto no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Mas tem muitos outros assuntos, é só segurar aí.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
O José Caetano Cardoso está dizendo assim: Humberto, cadê o repórter Adilson Souza? Todos estamos sentindo falta. Será que o Adilson Souza vai trabalhar hoje? Né? Vai aparecer hoje aqui no Central Manhã?
É porque o Adilson, ele está...
A escala dele é 6-0.
Não, é porque ele está acompanhando toda aquela... Aquelas apurações da Polícia Federal, você sabe que quando começa uma denúncia, primeiro começa com a denúncia, depois tem as apurações, as investigações, então o Adilson está cobrindo de forma minuciosa para trazer todos os detalhes.
Por isso que ele está ausente.
A hora que tiver o relatório da PF, exatamente, a hora que tiver o relatório da PF concluído, ele vai aparecer.
Olha, nós vamos trazer o Elivaldo Ramos daqui a pouquinho. Segura aí, Elivaldo Ramos, porque a cidade, a região dos Lençóis Maranhenses está cheia de notícias.
Está. Notícias bombásticas.
Vereador querendo transferência. faz uma procuração me nomeando aqui prefeito da cidade. Empresário querendo ser presidente da República. O negócio está movimentado aí na região dos Lençóis. Daqui a pouquinho a gente vai lá. A Rádio Alô Maranhão, Jonas Mendes. Olá, bom dia, parceiros e amigos. Tamo juntos em mais um Jornal Central Manhã, retransmitindo. O Francisco Gomes, mandando um bom dia para o nosso amigo Carlos Roger. Carlos Roger, depois da nossa viagem para Santa Inês, lá foi direto para a UPA. Carlos Roger, se cuide, meu filho, cuide da sua saúde e que não demore, que volte breve. A Maria Lopes, bom dia a todos, Deus abençoe a todos vocês. Daqui a pouquinho temos mais informações, mas eu queria dizer para vocês que agora vai acontecer uma escolha importante, que é a escolha, a indicação do juiz substituto para o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Quem vai cuidar aí dos processos, ajudar a cuidar dos processos nas próximas eleições. E olha que vai ter muito, né? Tem muita gente concorrendo, muito deputado, muitos senadores, candidato a governador, muita gente querendo. Olha quem está na lista, Jalver Pereira. O nosso amigo Pablo Souvenir Madeira, filho do nosso amigo Madeira, Carlos Madeira, ex-juiz federal, grande empresário Carlos Madeira, e a gente fica muito feliz, porque é um amigo nosso, e a gente admira muito pela forma empreendedora, pela forma como o nosso amigo, o juiz federal Carlos Madeira, pela sua simplicidade, principalmente, pela a sua simplicidade e também pela inteligência. É um dos homens mais inteligentes que eu conheço, o Dr. Carlos Madeira. E aí o filho dele, o Pablo Souvenir, esse não deixa a desejar. Aí o Tribunal de Justiça do Maranhão elegeu aí os indicados para essa lista tríplice para a vaga de juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Foram escolhidos o Luiz Paulo Corrêa Cruz, teve 22 votos. Quem foi mais? O Luiz Eduardo Franco.
Com 18 votos. Boense,
com 18 votos.
E o Souvenir.
Venceu a eleição para o Tribunal de Justiça do Maranhão, para a vaga de juiz substituto, com 23 votos. Portanto, o mais votado, essa lista agora segue para o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, aí é enviada para o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que deve escolher. Aí o presidente, a prerrogativa do presidente, ele pode escolher até o menos votado, né, se ele quiser. Né. Mas, tradicionalmente, né, para seguir uma tradição e até mesmo para se fazer justiça, né, deve-se escolher aquele que obteve mais votos, né, porque senão a democracia fica inversa.
O próprio regimento, Humberto, determina isso. São três que são votados, independentemente de quantos votos, mas os três que obtiverem a maior votação são eleitos, os três. Aí sim, vai ali, por isso é que a lista tríplice, porque são três. Aí vai para o presidente para ter essas três opções. O que você vai escolher? Aí, como você disse, ele vai ter a prerrogativa dele para saber quem de fato vai escolher, mas geralmente é o mais votado na região que fica com a vaga.
O Lula tem que botar o Pablo, que é o mais votado. Né? Caso contrário, na próxima eleição a gente bota o Bolsonaro no teu lugar, o menos votado, né? Então, vamos seguir a lógica, vamos botar sempre o mais votado, que é para poder prevalecer as regras da democracia.
Se a eleição fosse hoje, o Bolsonaro não entraria, Humberto, porque se a eleição fosse hoje, ele não seria candidato, continua inelegível, e poderia ser outro. Poderia ser até o cidadão lá de Barreirinhas, quem sabe?
Pois é, quem sabe, né? Olha, o processo também para a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa deve voltar à pauta no próximo dia 18 de abril. Pelo menos é o que está lá em discussão no Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, devolveu os autos da ação em que o Solidariedade questiona a reeleição da presidente da Assembleia Legislativa, Iracema Vale. Com isso, a corte marcou para o próximo dia 18 a retomada do julgamento virtual do processo. Enquanto a apreciação do caso esteve suspensa, o ministro Alexandre de Moraes chegou a depositar o seu voto, considerado confuso por muitos, mas acaba por beneficiar Iracema Vale, que depois foi retirado do sistema. Aquela crítica que nós fizemos aqui é que ele teria colocado uma fake news.
O voto dele baseado em uma fake news.
Pois é, colocada pelo deputado Otelino Neto. E aí o Alexandre de Moraes, no outro dia, depois das críticas, no outro dia resolveu tirar, que eu nunca tinha visto isso.
Ele deve ter sido
um
avisado.
O ministro do Supremo retirar o voto dele da publicação do site do Tribunal Regional Eleitoral.
Alguém deve ter o avisado, viu, Beto? Olha, ministro, você ficou bem aquela situação? Olha, isso aí pode ter sido uma fake. Quem sabe se ele não foi lá? Ah, então foi.
E o deputado Josimar de Maranhãozinho, juntamente com o pastor Gil, eles tentaram também entraram com recurso em que eles tinham se tornado réus e apresentaram o recurso, mas o Zanin negou esse pedido dos dois? Foi, Gilberto?
Foi sim, Humberto. O ministro, como você já disse, do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, ele votou contra os recursos apresentados pelas defesas dos três parlamentares do PL. Manteve a decisão da corte, que recebeu a denúncia da Procuradoria-Geral da República, PGR. Então, os deputados acusados, eles são acusados de desviar emendas parlamentares. Os ministros agora analisam em sessão virtual os embargos de declaração apresentada pelas defesas e o julgamento vai até a próxima sexta-feira. Inclusive, nessa situação, são dois deputados federais do Maranhão. É o Josimar de Maranhãozinho e o pastor Gil Denemi, os dois do PL. E o outro é o Bosco, lá de Sergipe, salvo engano. Então, são esses três parlamentares que agora que continuam nesse imbróglio lá no Supremo Tribunal Federal.
Pois é, Josimar de Maranhãozinho, pastor Gil, estão respondendo a esse processo. Acho que tudo tem que ser tramitado dentro do processo legal, no Estado Democrático de Direito, tudo que tem que ocorrer. Mas a gente tem conhecimento, Jalber Pereira, também das cidades que são comandadas politicamente por Josimar de Maranhãozinho, que tem ele como um dos principais líderes. E o que a gente consegue observar em algumas dessas cidades, que são cidades que têm conseguido imprimir um certo ritmo de desenvolvimento. Então, pode ter lá suas falhas dentro dos processos? Tem. Mas algo positivo para a população também tem sido apresentado nos seus municípios. A César, o que é de César?
O que chama atenção, Humberto, da justiça é o seguinte, porque o que foi provado, o que, que a justiça diz? É que essas emendas parlamentares eram enviadas para esses municípios indicados, Até aí tudo bem. O problema é que, segundo as investigações, os parlamentares eles cobravam 25% ou 30% de propina. Ou seja, eu boto 100 milhões, mas eu quero 30 milhões de retorno. Entendeu? Tem um lado positivo, embora sendo ilegal, devolver propina para os parlamentares, porque é uma emenda para eles indicar para as situações, para locais onde eles precisam, mas a pergunta é melhor pegar os 70% ou não pegar nada?
Jovem Pereira, a lei não permite.
Não permite. Mas não você, permite. Você como gestor...
Quando você faz o benefício para a população, a própria população já lhe dá o retorno.
Exatamente.
Né? Já diz assim, só olha, essa obra aqui foi uma indicação do deputado Josimar de Maranhãozinho, e aí espero que ele tenha esse reconhecimento. Mas a maioria dos parlamentares não se contentam só com esse retorno.
Inclusive, né? Essas emendas, Beto, são aquelas emendas do orçamento secreto, que foi muito questionada pelo... hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Essas emendas, eu até sou a favor de continuarem. É importante essas emendas, desde que tenha a devida transparência. Porque como é que você vai pegar um recurso público e mandar para qualquer lugar sem ninguém saber o que vai acontecer, até a própria população, como é que ela vai fiscalizar? Então é necessário que tenha realmente essa transparência e que possa evitar. Imagina, por exemplo, 100 milhões de reais do município, vou dar um exemplo aqui, São José de Ribamar, que segundo a justiça foi o que mais recebeu. Agora, se for pego 100 mil reais e foi devolvido 30, o que 30 milhões de reais não faria numa cidade como São José de Ribamar ou uma cidade de porte menor? Certamente faria muitas escolas, muitos postos de saúde, enfim, muita coisa daria para fazer. Então é necessário que realmente tenha essa transparência e essa fiscalização devida. E se estiverem devendo, que possam pagar. Recurso a gente sabe que um deles tem, viu, Beto?
Pois é. Olha, a Maria Lopes está dizendo aqui, prefeito Braide, o canteiro da Avenida 203, canteiro central da Avenida 203, na cidade operária, está aparecendo uma favela. O que está acontecendo, meu prefeito? Olha, prefeito Braide, faça uma visitinha ali naquela região.
Eu entendi.
Não tem mais a blitz urbana,
eu entendi a denúncia aqui da ouvinte, e essa semana mesmo eu estava observando, olha, bem frente àquele sinal da feira da cidade operária, lá aparece um supermercado, uma feira, é barraca instalada para tudo quanto é local. Olha o que acontece. As pessoas param nos seus veículos e compram para comprar mercadoria. Rapaz, no momento do horário de pico, ali um engarrafamento gigantesco. A gente fica se perguntando, cadê a blitz urbana que nunca mais atuou? Cadê a fiscalização de trânsito? Porque ali tem muita gente também que encosta, que para. Dentro da avenida ali, Humberto, aquilo ali acaba colocando a população em um verdadeiro caos. Ali tem dois problemas ali na cidade operária. A questão dessas vendas que ficam nos canteiros, que o canteiro é um local público, não é para ter venda de lugar, de coisa nenhuma ali. E a outra, e aquela situação...
Fica tão bonitinho o canteiro, só com as flores.
Pois é, né, e outra coisa ali, e aquele do Colégio Adventista. Se você passar ali, saindo da cidade operária, para entrar na avenida principal, no finalzinho da tarde você vai encontrar um problema gigantesco, porque todo mundo que vai pegar seus filhos, eles são incapazes de deixar os carros na rua de trás e ir a pé para buscá-los. Não, tem que parar na frente da escola. Aí é uma avenida que passa caminhão, passa ônibus, passa carro de grande porte, e você não consegue atravessar. Então até queria perguntar mais uma vez, cadê os fiscais de trânsito que desapareceram? Tinha uma época que para onde você andava em São Luís tinha fiscal da SMTT para todo lado, mas agora parece que eles tomaram chá de sumiço, que ninguém vê, ninguém mais sabe nada do que está acontecendo.
Deixa o pessoal, mas tem gente que abusa do trânsito. Aí
pois é, tem que fiscalizar.
Tem gente
fiscalizar.
Parando no meio da avenida para bater papo.
E outra coisa, Roberto, uma escola como essa, a escola adventista, sabe que é uma grande escola, tem que ter estacionamento. Se você vai colocar uma escola de grande porte, que vai atrair muita gente, principalmente aqueles com poder aquisitivo um pouco melhor, a primeira coisa que se faz depois da escola é colocar uma área de estacionamento. É que nem o cara, quando vai comprar, está pensando em comprar um carro. O que é a primeira coisa que o cara tem que fazer? Tirar a carteira de habilitação, em seguida adaptar a casa dele para colocar garagem, para então ele comprar o carro. Mas no Maranhão é o seguinte, ele faz o contrário, primeiro ele compra o carro, aí ele começa a andar sem habilitação e pega o carro e bota na porta do outro.
Jovem Pereira, vamos saber o que está acontecendo no município de Barreirinha, tem novidade por lá, e aí para ir para a região dos Lençóis Maranhenses, é ele, o repórter mais bem informado.
Eu só queria saber, Alberto,
Elivaldo Ramos.
Antes de dar o bom dia para Elivaldo, eu já queria saber do Elivaldo. Elivaldo, bom dia para você. Você já cogitou aí a vaga de vice na chapa desse cidadão lá de Barreirinhas? Porque se ele for presidente e você for vice, então você vai chefiar algum gabinete, Elivaldo? Bom dia para você.
Bom dia, Elivaldo.
Bom dia, Humberto. Bom dia, Jauber. Olha, interessante essa proposta aí sua, essa ideia sua, da Jauber. Muito interessante, né? Vice-presidente do Brasil, um cargo muito importante, né? Mas olha, Humberto, Jauber, tá dando o que falar realmente aí essa posição, esse posicionamento na rede social de um comerciante de Barreirinha, o seu Antônio, conhecido como seu Antônio. Nessa semana gerou um comentário geral aqui na reunião, quando ele se colocou à disposição de ser candidato a presidente do Brasil. Ele se lança como pré-candidato e diz que as vozes das cidades comuns, do povo comum, né, precisa de voz lá no Palácio do Alvorada, em Brasília. Humberto, Jauber, vamos ouvir um trechinho do que ele disse aí.
Por favor, ouça o que eu tenho que falar. Eu estou desesperado, porque eu descobri que o Brasil está falido. Quem foi que faliu nosso país? Foi os 38 presidentes da República que nós votamos e eles não pagaram a dívida externa. Quem foi que começou a fazer essa dívida externa? Foi 189 anos atrás, o primeiro presidente tirou dinheiro, muito dinheiro, nos bancos para reformar Brasília. De lá para cá nem ele pagou e ninguém pagou até hoje. A maior parte dos presidentes ainda aumentaram a dívida externa. Sabe? Entregar meus cargos de missionário para me poder ser pré-candidato a presidente da República. Porque o homem comum não consegue fazer nada, tem que ser um presidente. E quero convidar a vocês, brasileiro, a confiar em mim. Se você não confiar em mim, nós estamos perdidos, porque o dono da dívida já marcaram o tempo para receber essa dívida, 2028. Eles não vão querer as riquezas do nosso país, eles querem é o país, porque tem muito ouro, muita água, muita madeira, muito petróleo, isso que eles querem, o dono da dívida.
Eita, rapaz, o homem que vai pagar a dívida do Brasil.
Faz vários posicionamentos aí, diz que são quase 200 anos de atraso, né? Que todos os presidentes da República são culpados aí por um atraso que ele relaciona ao Brasil. É, Humberto, Jauber, lembrando que o artigo 14 da Constituição prevê que qualquer cidadão,
claro,
que esteja em dia, dias com a quitação eleitoral, né, que tenha mais de 35 anos de idade, pode ser candidato, sim. E lembrando que o Maranhão já teve um presidente da República, José Sarney, na redemocratização, no pós-ditadura militar. O Sarney se tornou aí o presidente do Brasil. Era o vice na chapa, né?
Olivaldo.
De Tancredo Neves, ele se torna aí presidente do Brasil. Oi, Jauber.
Olivaldo, depois de eleger Bolsonaro presidente, Cacique Juruna e o Tiririca, deputado federal, eu não duvido de mais nada.
É, mas vale lembrar também que para ser candidato a presidente precisa ser aprovado na convenção partidária. Precisa estar filiado a um partido político e o partido tem que aprovar o nome aí do cidadão para poder ser candidato. Não é tão simples assim, não é só querer também, né? O partido precisa dar esse aval. Já, Humberto, uma última notícia. É, também aqui na cidade de Tutóia, o prefeito do PL teve um desafio lançado por um ex-vereador, ex-presidente da Câmara, o ex-vereador Louro da Lagoa Grande, que também se posicionou e pediu para o prefeito repassar a prefeitura para ele via procuração. Só lembrando que a legislação eleitoral não permite esse tipo de transferência de governança, né? É preciso que seja vice-prefeito, então, que haja uma nova eleição. Ou, em eventualidade de haver cassação do prefeito e do vice-prefeito, o presidente da Câmara assume interinamente até que se realize uma outra eleição, se o mandato for abreviado antes dos 2 anos, ou depois assume definitivamente, né, por eleição direta na Câmara Municipal entre os vereadores. Vamos conferir também um trechinho que está dando o que falar aqui na região de Vitória.
Gente, bom dia. Eu vim aqui em rede pública pedir, senhor prefeito de Tutóia, que me entregue à prefeitura. Assine uma procuração para mim, que eu pago o seu salário para você ir para São Luís. Porque o senhor não está preparado para governar o nosso município. A informação que eu tenho aqui é que só ontem A ambulância deu 15 viagens para Barreirinha, fora de Parnaíba. Ontem, 6 carros levaram gente da Parnaíba, fora de Barreirinha. Então, senhor prefeito, você não está preparado para governar o nosso município. Me entregue essa prefeitura que eu resolvo os problemas de Vitória. Me entregue, faça isso. Faça isso. Me entregue.
Estamos num ano pré-eleitoral, né?
Uma prefeitura por procuração.
Procuração, essa é boa.
Rapaz, esse nosso Maranhão tem cara de coisa. Elivaldo Ramos, muito obrigado aí
pela... aqui na região. Geraldo Humberto, com você.
Olha, gente, só a título de informação, a gente coloca aí também, mas de forma cômica, claro, né? Porque nós vimos aí que não é coisa para ser levada muito a sério, essa questão do cara querer ser presidente da República para resolver o problema da dívida externa. Mas é um assunto realmente muito sério que merece a atenção dos atuais mandatários brasileiros. Segundo as últimas informações que a gente tem ainda do ano passado, mas que no ano passado a dívida externa brasileira teria subido somente em 2024 para 7,3 trilhões de reais. Essa é a somatória das nossas dívidas. Segundo os números divulgados aí pelo Tesouro Nacional, foi o Tesouro Nacional que divulgou, ela passou de 6,52 trilhões para 7 trilhões e 300 bilhões de reais no ano passado, uma alta de 12,2%.
Os juros,
é muito,
né? E os juros também, né?
É, a somatória que vem, primeiro a taxa Selic, os juros, ele é um pouco complicado para a gente explicar aqui em pouco tempo, né? E também eu não sei 100% sobre isso, temos que admitir, mas são aqueles empréstimos, são aí os juros, mais sobre juros. Por isso é que tem aquele, o Banco Central agora, aumentou, que o Lula vinha criticando o presidente do Banco Central anterior, que estava aumentando a taxa Selic, é os juros cobrados no Brasil. Mas é preciso que haja o aumento dos juros, né, para poder contrapor, equilibrar um pouco essa dívida que está acontecendo, para que hajam investimentos externos, que são aquele capital volátil que possa vir aqui para o Brasil, para ajudar a contrapor a nossa economia, para que a gente tenha condições de pagar as dívidas. É bem complicado, então é melhor a gente deixar um economista, uma pessoa que tenha profundidade de conhecimento a respeito desse assunto. Mas o que acontece, o principal responsável por isso, é quando o governo gasta mais do que arrecada. É como se você, na sua casa, eu tenho um salário de 5 mil reais e eu gasto 10, eu vou ficar com uma dívida de 5 mil. Então é isso que acontece. Se o Brasil arrecada um montante e o governo gasta mais do que isso, isso vai acumulando e aí somando, acrescentando a dívida externa. Vamos ter que ir a um rápido intervalo? Depois do intervalo nós vamos a Brasília conferir o que está acontecendo por lá. E aí nós vamos torcer que o Adilson Souza esteja hoje também para participar conosco.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado, a maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia, atualmente, somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando aqui na cidade de Santa Inês e região pela TV Difusora. Pela TV Difusora, o nosso amigo Luiz Lobo. Grande abraço a todos vocês. Abraço ao Denis Max. Né? Olha o Boca de Noite. Boca da Noite, né? É um programa que faz um resumo aí dos principais acontecimentos do dia. O nosso amigo Elodias, grande engenheiro, Elodias e grande comunicador,
também aí, juntamente com toda a equipe do Luiz Lobo, que é uma equipe grandiosa, né? Nós temos que admitir que eu conheci uma das maiores, um dos maiores grupos de comunicação do estado do Maranhão, instalado na cidade de Santa Inês. É transmitindo para toda essa região com antena e transmissor mais potente que o sistema Miranda de comunicação. 14 quilos de potência numa torre de televisão, numa torre de rádio que retransmite da cidade de Bom Jardim.
Para cobrir muitos municípios.
Estúdio FM, a Estúdio FM lá de Bom Jardins é transmitindo para a 70 quilômetros. A gente acompanha a emissora de rádio com
qualidade.
Com qualidade digital. Olha, vamos a Brasília. Vamos a Brasília. Nós vamos primeiro trazer as informações. Olha, pelo menos 7 governadores participaram ontem do ato em prol da anistia, né? Lá no estado de São Paulo, lá em São Paulo, Avenida Paulista, naquele cartão postal lá de São Paulo. Muita gente compareceu, e compareceu também aí o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, do Republicano, de Minas Gerais, o Romeu Zema, do Novo, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, do Amazonas, Wilson Lima, o de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, de Mato Grosso, o Mauro Mendes, do União Brasil, e o de Santa Catarina, o Jorginho Melo, né? Foi um ato ali na Avenida Paulista. O protesto começou aí por volta das 14 horas, mas já tinha gente chegando na Paulista às 10 horas da manhã. O pessoal que gosta do Bolsonaro gosta de verdade. Houve discurso com críticas ao Supremo Tribunal Federal a favor do projeto de lei em tramitação na Câmara que concede anistia aos condenados pelos atos antidemocráticos, como a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que foi presa por ter pinchado com um batom a estátua da Justiça. O ataque às instituições da República foi maior desde que o Brasil voltou a ser democracia. Olha aí o Tarcísio, né? Muita gente. A avaliação feita lá pela Universidade de São Paulo é que cerca de 45 mil pessoas. Eu acho até que tinha mais aí. As imagens mostram que tem. Parece que tinha mais gente. Ah, a Maria Lopes está dizendo assim: será se o Lula botaria 1 milhão de pessoas na Paulista? A popularidade que o Lula está, acredito que não. Né? Mas.
Eu fico pensando, Alberto, assim, é a paixão das pessoas.
Esse grande evento, esse mar verde e amarelo, em poucas palavras, essas palavras seriam liberdade, anistia, pacificação, esperança. A gente precisa de liberdade, porque só a liberdade vai garantir verdadeiramente a democracia.
Isso, eu gosto desse discurso. Só a liberdade
garante
a democracia. Agora só tem liberdade se houver democracia, se der golpe. Não teremos liberdade.
Aí... Agora a liberdade, Humberto, vou bom você pegar esse gancho. Agora, que tipo de liberdade que o Tarcísio Freitas fala? A liberdade de você entrar nos poderes, depedrar? A liberdade de você pegar os apetrechos lá dos três poderes quebrarem? A liberdade de você querer matar o chefe de Estado, que está dizendo isso, não sou eu, só a Polícia Federal? Eu gostaria de saber qual tipo de liberdade o Tarcísio de Freitas está se referindo, entendeu? Qual tipo, por exemplo, de democracia que essas pessoas falam? Eu tinha muita vontade de saber disso, porque tem muita gente confundindo democracia, confundindo liberdade de expressão. A verdade é essa. Você tem que ter liberdade? Tem. Você tem que ter democracia? Tem. Você também tem que ter. Você tem que ter ações para aquelas pessoas que, porventura, tentam fazer essas coisas de forma irregular. Porque a gente tem um país, a gente tem uma soberania, a gente tem poderes constituídos. Uma vez que você vai depedrar, você está torcendo, você está procurando problemas para você.
Jovem Pereira, a gente tem que se comportar conforme as regras.
Exatamente.
Da Constituição.
Exatamente.
Isso é um fato. Claro que a Constituição nos dá a livre manifestação, nós podemos nos manifestar.
Desde que seja de forma pacífica e que não possa atrapalhar os outros.
Por exemplo, eu vou deixar de trabalhar na Central de Notícias para passar 50 dias na frente de um quartel pedindo para as Forças Armadas dar um golpe no país. Aí muda de figura, e é isso que a população brasileira começa a entender com essas investigações, com tudo que está acontecendo. Só, na verdade, nós cometemos um erro. O mandato do presidente, do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ficou manchado na história por causa desse tipo de atitude.
Se você, né, não gosta do presidente, que vai quebrar praça.
De 4 anos de mandato do presidente Jair Bolsonaro. A imagem que circula no Brasil e fora do Brasil são os atos do dia 8 de janeiro, com essa suposta tentativa de golpe que está sendo apurada e que as pessoas estão sendo condenadas por isso. Então, eu acho que perderam a oportunidade de mostrar algo positivo, né, para o nosso Brasil. Mas a grande novidade, antes de chamar o repórter Adilson, segura aí, Adilson, segura. A grande novidade foi o Bolsonaro falando inglês. Confira.
Eu não falo inglês. Uma grande falha da minha formação. Mas quero dar um recado aqui para o mundo. E depois eu faço a tradução para vocês. Popcorn and ice cream sinners. Sentenced for corrupt the time in Brazil. Ou seja, corneteiro, sorveteiro e pipoqueiro dando golpe de Estado no Brasil. É uma vergonha!
Você viu minha reação? Foi a mesma do pessoal do palanque e a mesma de quem estava lá embaixo. Ninguém aplaudiu. Ninguém bateu palmas, ninguém sorriu, ficar todo mundo atônito com esse inglês do presidente Bolsonaro. Até porque a maioria das pessoas que estavam lá não entenderam o que esse inglês dele. Assim, eu fico imaginando que eu acho que o ex-presidente da República lá nos Estados Unidos, ele tem que ter um tradutor até para entrar no banheiro, né? Porque é de lamentar. Então ficou feio. Olha a cara das pessoas.
A expressão.
A câmera deu um close lá, a câmera dele mesmo deu um close numa garotinha assim, espantada com o inglês de Bolsonaro. Então faltou novidades, coisas mais consistentes para defender a democracia e a justiça no nosso país.
Estamos apresentando Central Manhã.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, é muitas coisas, bom demais, também não é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora tá top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Ô Adilson Souza, bom dia.
Essa foi a grande novidade, viu, Adilson Souza?
Me traduza o discurso do ex-presidente.
Bom dia, Alberto, Jair Pereira e todos que acompanham aí o jornal Central Manhã. Humberto, eu só lembro da primeira frase, né, que na verdade eu também não estudei inglês, mas muitos brasileiros não entendem quando ele fala popcorn e ficou parecendo outra coisa. O pop quer dizer pipoqueiro e corn vem de outra palavra, né? Então quem sabe abreviar talvez outra palavra que chama corn. Então pipoqueiro corn. E aí dá pra entender que ele tá chamando pipoqueiro de alguma coisa. Eu não vou traduzir porque
ele traduziu explicando, né, que os pipoqueiros e os sorveteiros estão sendo condenados no Brasil por golpe de Estado armado, né, por golpe armado. Então
é o corne. O cara disse que é corneteiro. De corneteiro, né? Então, assim, quem vende não sei, corneteiro ele vende alguma coisa, não sei. Mas, bom, Beto, vamos trazer aqui já o destaque. Ah, lembrando, Jalbe, que ele falou da liberdade de expressão. Houve uma confusão, viu, Jalbe? A questão da liberdade de agressão. Essa foi a grande palavra de ordem deles, a agressão. Foi o que foi feito com os prédios públicos da Praça dos Três Poderes. E realmente é uma questão a se analisar, porque a Polícia Federal tem todo o relatório. E já fizeram até memes. Tem um meme aí dizendo que eles colocam um vídeo das pessoas quebrando lá e não encontram ninguém com a Bíblia na mão. Ninguém. E eles estão querendo anistia para quem estava com as Bíblias nas mãos. Roberto, só para a gente trazer aqui também essa questão da pesquisa, houve uma pesquisa da Quest informando que 56% da população brasileira quer que quem esteja preso, quem causou esses danos, pague pelos seus atos. E apenas 18% acha que tem que ser anistiada as pessoas. Então tem aí a população também respondendo esse caso. Se for analisar os 44 mil participantes dessa manifestação no universo de 200 milhões de pessoas, também devia dizer qual era a pesquisa em cima desse eleitorado que estava lá. Até porque foi uma crítica feita por cientistas políticos de que 6 governadores não conseguiram colocar 100 mil pessoas em São Paulo, porque sabe-se que todas as manifestações existe também um poder econômico, ninguém vai ali de graça, principalmente pessoas de outros estados. Mas a gente quer trazer aqui o destaque também, Roberto, da Câmara dos Deputados. O presidente Hugo Mota já determinou a criação de uma comissão especial para a análise do projeto de lei que vai beneficiar os trabalhadores brasileiros que ganham até 5 mil reais. É uma comissão que vai ter como relator o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente da comissão especial é o deputado federal Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, que já concedeu várias entrevistas. A gente também tem agendado para ele essa semana, mas vamos ouvir a fala dele rapidamente sobre a importância de presidir essa comissão.
Com muito diálogo e com muita responsabilidade. Acho que esses são os dois principais atributos que devem nortear a nossa presidência à frente da comissão especial.
Basília Rodrigues, vem para a conversa também, por favor.
Olha, foi só um trechozinho, porque ele concedeu entrevista aí à CNN falando que há uma grande oportunidade do povo brasileiro ser beneficiado com esse projeto, viu, Humberto? Que vai dar uma folga para o trabalhador. E aí a oposição vem criticar, dizendo que 5 mil é pouco, tinha que ser 10 mil. Lembrando que no passado não houve esse projeto, não houve, né, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O próprio Celso de Cavalcante fala dessa questão que precisa ser 10 mil e não 5 mil. Há uma intenção de atrapalhar a votação. Vamos acompanhar o que vai acontecer. Eu aproveito para trazer também outra informação de que o Cristiano Zanin, que preside a primeira turma lá do Supremo Tribunal Federal, que julga os envolvidos tanto do 8 de janeiro como também o processo eleitoral que foi denunciado por alguns partidos, vai acontecer agora no dia 22 e 23 de abril o julgamento do segundo núcleo, aqueles envolvidos também para o processo que atrapalhou as eleições, como o Silvinei Vasque, que foi diretor da Polícia Rodoviária Federal, e alguns assessores direto da Presidência da República, a chefe especial do Ministério da Justiça, que tratava também da vigilância interna dentro do Ministério da Justiça. Então são 6 envolvidos que também serão agora julgados pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E para encerrar, Humberto, ou também o deputado do Maranhão, da cidade de Cantanhede, Hildo Rocha, colocou em discussão um projeto que ele espera que seja votado, que vai beneficiar as pessoas que recebem recursos do BPC, da prestação continuada. Esse recurso terá uma... Segundo ele, o projeto defende que as pessoas que estão recebendo e que irão receber terão 10 meses de proibição de fazer qualquer tipo de financiamento, porque está atrapalhando esse recurso. É claro que é 30% do direito de fazer o financiamento, o empréstimo, qualquer uma financeira. E ele pede que os deputados e o próprio presidente coloquem em votação esse projeto, que irá impedir esse financiamento para essas pessoas beneficiárias nos primeiros 10 meses de recebimento desse benefício. Então, logo após, ele concorda, sim, mas desde que a pessoa tenha um costume de usar esse recurso diretamente e exclusivamente para o tratamento de saúde. São várias informações que estão em pauta a partir de hoje no Congresso Nacional. A reunião, a gente lembra que é só às quartas-feiras, a oficial, de plenário, durante segunda os deputados chegando hoje, mas terça e quinta eles estarão nas reuniões de comissões e a gente vai acompanhar. São as nossas principais notícias aqui direto de Brasília. Humberto Fernandes, eu volto com você nos estúdios.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. E eu esqueci aqui de olhar para o tempo, nós já extrapolamos o nosso tempo, nossas desculpas aí à rede de rádio e de televisão. O Valmarley lá do Itaquibacan está dizendo para os vereadores de São Luís fiscalizarem melhor o atendimento nas unidades de saúde, principalmente aqueles que têm atendimento por telefone. Por exemplo, aqui na região, o hospital aqui em Lisboa, só dia de segunda-feira que se agenda as pessoas para o dia todo tentando e não completa nem a ligação. Então tá aí, diz que o Hospital da Mulher também é uma humilhação. Até consulta de retorno tem que ser por telefone. Às vezes os exames vencem e não se consegue fazer o retorno. Então, muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Obrigado, Jalber Pereira. Até amanhã, se Deus quiser.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, é muitas coisas, bom demais, também não é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora tá top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.